ganha com o pânico? Quando falamos em escolhas, sabemos que uma decisão, para ser racional, deve estar baseada em uma relação de custo-benefício e dados. Uma decisão emocional considera o sentimento em relação à circunstância presente, em detrimento da análise racional do conjunto. Imagine a seguinte situação. Você entra em um shopping com sua esposa, com seu marido, namorado, namorada. Ambos foram até lá para comprar roupas. Vocês já haviam decidido o orçamento máximo para cada um. Digamos que seja R$300. Claro que nada impede que vocês decidam por produtos de valor menor, desde que atendam à necessidade. Vocês começam a saga de comprar. Andam pelos corredores, produtos e preços muito próximos ou não expostos nas vitrines, e então começa a observação das informações básicas, que são preço e aparência. Mas acreditam que isso não é suficiente para decidir a compra. Não é suficiente para decidir se o produto vai atender às necessidades dos dois. Portanto, vocês decidem entrar nas lojas e conhecer as características dos produtos para não cometer o erro de decidir apenas pela aparência. Ao fazer isso, vocês estarão expostos às variáveis internas do grupo e aos próprios impulsos. O vendedor irá lhe apresentar todos os benefícios dos produtos, elogiará e listará todos os belos atributos que serão ressaltados em seu corpo ao vestir a peça, além de todos os benefícios que você terá ao fazer aquela aquisição. E isso irá se repetir em todas as lojas seguintes. Essas observações funcionam como um combustível para as decisões emocionais e impulsivas. Aquelas decisões que acabam fazendo com que o orçamento anteriormente definido não seja mais que uma mera lembrança. Algo longínquo de um tempo onde vocês não sabiam que precisavam tanto dos produtos maravilhosos que descobriram nessa fantástica ida ao shopping. Mais uma blusa para ela, uma gravata para ele, além da camiseta que acabaram levando, pois com o valor total da compra permitiu um desconto de 20% no produto. Caso a decisão seja baseada na razão, as premissas básicas consideradas seriam valor e utilidade do produto em questão, observando se as características cumprem o objetivo e questionando se a composição do produto justifica o preço a ser pago. Então, respeitariam o orçamento e iriam adquirir o bem para suprir a necessidade, ou seja, comprariam o que precisam sem deixar o impulso tomar a decisão. Mas o exercício da escolha não é algo simples. Ele traz desgaste emocional e pode acarretar decisões que interferem diretamente na vida financeira no longo prazo. E isso se aplica a investimentos também. Existem momentos no mercado financeiro onde a cotação dos ativos parece muito com uma trajetória de foguete, rumo ao espaço. E quando isso acontece, o mercado vive um êxtase contínuo e ficamos com a impressão de estarmos perdendo o bonde. É fato que em tendência de alta é muito mais fácil acreditar que tudo está certo, que é como deveria ser, o que é muito diferente quando o mercado está em pânico. Afinal de contas, como disse Graham, quanto mais o preço sobe, mais arriscado fica o ativo, pois diminui a margem de segurança e a tendência, quando se projeta além das capacidades reais do ativo, é uma expectativa que provavelmente não irá se realizar. E não custa lembrar que a distinção entre prever resultado e prever probabilidade de resultado é fundamental para mudar nossa visão sobre os tipos de previsão que podemos fazer. Esse é um trecho do livro Tudo é Óbvio Desde que Você Já Saiba a Resposta, Como o Senso Comum Nos Engana, do autor Duncan Watts, que diz o seguinte: verdade seja dita, há uma infinidade de previsões que podemos fazer a qualquer momento, assim como há uma infinidade de coisas que aconteceram no passado. E assim como não nos importamos nem um pouco com quase nenhum dos eventos do passado, não nos preocupamos com praticamente nenhuma das previsões em potencial. Em vez disso, nos preocupamos é com um ínfimo número de previsões que, se pudéssemos ter feito corretamente, poderiam ter mudado as coisas de uma maneira que, de fato, iriam fazer diferença. E nas crises? Aí a impressão é de que o mundo irá acabar amanhã. Então entram em cena dois cenários. Está tudo barato demais, tudo em promoção, o que sabemos que não é verdade. Tudo está caro, vamos esperar a crise passar, também não é verdade. O que nos leva ao ponto básico de que a generalização não é algo inteligente. E isso não muda no mundo das finanças. No melhor estilo, nunca compre casa, sempre alugue, ou sempre compre, nunca alugue. Então, antes de sair correndo para ler a manchete do site que resume que a empresa tal apurou lucro recorde ou prejuízo recorde, EBITDA subiu ou caiu tanto, receita, despesa, pense no negócio como uma empresa de fato, que tem projetos, que tem planos para passar pela crise ou não. Entenda o que causou aquele lucro, aquele prejuízo e entender se as estratégias estão ou não sendo executadas da maneira como previsto. Entender o que e por que você está adquirindo evita muita compra desnecessária. Isso funciona para qualquer tipo de aquisição, desde roupas, sapatos e também ativos de renda variável e de renda fixa. E para terminar, uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: o maior inimigo de um especulador é o tédio. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de ano e nos vemos em 2023.